Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Padrão Fiduciário de Saifedean Amos e uma obra de economia monetária e crítica institucional que examina o sistema de moeda fiduciária moderno como uma tecnologia política baseada em crédito. Divida expansão monetária. A edição brasileira corresponde ao debate desenvolvido pelo autor em torno do padrão fiat, tema conectado à sua defesa do Bitcoin como alternativa monetária. O livro não é um manual técnico de investimento, mas uma análise interpretativa sobre como o abandono do padrão ouro, a centralização bancária e a capacidade estatal de criar a moeda alteraram incentivos econômicos, relaxes sociais e estruturas produtivas. Amos escreve a partir de uma perspectiva fortemente influenciada pela escola austríaca de economia, enfatizando escassez monetária, preferência temporal e soberania individual. Seu propósito central é comparar o funcionamento do dinheiro governamental com um sistema monetário de oferta previsível, argumentando que a moeda fiduciária tende a normalizar a inflação, endividamento crônico e dependência institucional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a moeda fiduciária é tratada como uma tecnologia estatal de crédito. Um dos aspectos distintivos do livro é tratar o dinheiro fiduciário não apenas como uma política econômica, mas como uma espécie de tecnologia institucional. Amos analisa moedas nacionais modernas como sistemas operacionais financeiros sustentados por bancos centrais, bancos comerciais, dívida pública e confiança legalmente imposta. Essa abordagem desloca a discussa do simples debate sobre inflação para a arquitetura que permite a criação contínua de crédito. A moeda fiduciária, nessa leitura, funciona porque governos e instituições bancárias conseguem coordenar aceitação, liquidação e expansão de unidades monetárias sem lastro físico direto. O autor reconhece que esse sistema tem alta vendabilidade espacial, pois permite pagamentos globais, liquidez profunda e integração financeira. No entanto, sua crítica é que essa eficiência vem acompanhada de uma vulnerabilidade estrutural. A oferta monetária pode ser expandida por decisões políticas e bancárias. E sim, o livro avalia o padrão fiduciário como uma inovação poderosa, mas carregada de incentivos que favorecem endividamento, intervenção e redistribuição indireta de poder de compra. Em segundo lugar, a criação de empréstimos como forma de minerar sua fiduciaria. Amos usa uma analogia central entre Bitcoin e moedas fiduciárias para explicar como novas unidades monetárias entram em circulação. No Bitcoin, a emissão é vinculada a regras programadas e ao processo de mineração, que exige gasto energético e validação em rede. No sistema fiduciário, segundo o autor, a expansão ocorre principalmente pela criação de crédito, quando bancos e governos emitem dívida e multiplicam saldos monetários. Essa comparação busca tornar visível que a moeda fiduciária também tem um mecanismo de produção, embora ele seja jurídico, contábil e político, não físico ou algorítmico. A consequência para Amos é que os participantes mais próximos da fonte de crédito novo se beneficiam antes que os preços se ajustem plenamente, enquanto poupadores e assalariados tendem a sofrer a diluição posterior do poder de compra. A ideia de mineração fiduciária é importante porque transforma um processo aparentemente técnico, como concessão de crédito e compra de títulos públicos, em um problema de incentivos distributivos e governança monetária. Em terceiro lugar, inflação crônica, dívida acumulada e erosão da poupança. O livro associa o padrão fiduciário a um ambiente em que a dívida deixa de ser excesso e se torna componente permanente da organização econômica. Para Amos, quando a moeda pode ser expandida com facilidade, governos, empresas e indivíduos passam a operar sob incentivos que favorecem financiamento contínuo em vez de poupança acumulada. A inflação, nessa perspectiva, não é apenas aumento visível de preços ao consumidor, mas perda gradual da capacidade de a moeda preservar valor ao longo do tempo. Isso afeta decisões de longo prazo, pois reduz o apelo de poupar em dinheiro e estimula a busca por ativos, alavancagem e especulação financeira. A crítica do autor também envolve a dimensão política da dívida pública, já que déficits podem ser financiados por emissão monetária direta ou indireta, transferindo custos para o futuro. O argumento não depende de uma previsão única de colapso, mas de uma leitura de incentivos. Sistemas monetários elásticos tendem a normalizar compromissos crescentes que precisam ser rolados continuamente. Em quarto lugar, Storcins em Alimentos, Energia, Ciência e Educação. Amos amplia sua crítica além dos bancos e mercados financeiros ao discutir como o padrão fiduciário afetaria setores concretos da vida social. Em sua análise, a capacidade de financiar programas, subsídios e intervenções por meio de crédito barato e moeda expansível altera os sinais de preços e enfraquece a disciplina de custos. O autor aplica essa lógica a áreas como alimentar, combustíveis, ciência e educação, argumentando que a presença persistente de financiamento estatal, ou monetariamente facilitado, pode produzir estruturas enxadas, prioridades artificiais e dependência de recursos politicamente direcionados. O ponto central não é que toda atuação pública seja idêntica, mas que a moeda fiduciária reduz a restrição orçamentária percebida e amplia a escala de experimentos institucionais com custos difusos. Esse tema diferencia o livro de análises monetárias mais estreitas, pois Amos procura mostrar que o dinheiro não é neutro em relação à cultura produtiva. Para ele, a qualidade da moeda influencia desde a formação de capital, até a forma como sociedades avaliam risco, competência e sustentabilidade econômica. Por último, Bitcoin como contraste monetário e possível jubileu da dívida. O Bitcoin aparece no livro principalmente como contraponto ao padrão fiduciário. Amos o apresenta como uma rede monetária com oferta limitada, emissor previsível de resistência à manipulação política, características co-emissor avisal, corrigiriam fragilidades fundamentais do dinheiro estatal. O contraste é usado para iluminar as diferenças entre uma moeda que depende de autoridade emissora e uma moeda digital cuja política monetária é definida por regras verificáveis. O autor sugere que, ao oferecer uma alternativa global de liquidação e poupança, o Bitcoin poderia reduzir a dependência de sistemas baseados em dívida e funcionar como uma espécie de atualização ordenada do sistema monetário. Essa tese é ambiciosa e controversa, pois pressupõe adoção ampla, robustez técnica contínua e capacidade de coexistir ou competir com moedas nacionais. Mesmo assim, o valor analítico do argumento está em forçar a comparação entre dois modelos de confiança, confiança em instituições emissoras e confiança em escassez programada. O livro se destaca por desenvolver essa comparação de modo sistemático. Em conclusão, o padrão fiduciário é indicado para leitores interessados em economia monetária, Bitcoin, escola austríaca, política financeira e crítica ao endividamento moderno. Ele será especialmente útil para quem deseja entender por que defensores de moedas escassas veem o dinheiro fiduciário não apenas como meio de pagamento, mas como uma estrutura de incentivos que afeta a poupança, investimento, orçamento público e organização social. O benefício intelectual este em oferecer uma leitura integrada entre teoria monetária, história institucional e consequências setoriais. Ainda que o leitor deva considerar que a obra parte de uma posição crítica bem definida e favorável ao Bitcoin, em comparação com livros introdutórios sobre criptomoedas. O diferencial está em não se limitar à tecnologia digital ou ao preço do ativo, mas em construir uma comparação entre dois regimes monetários. Em relação a textos convencionais de macroeconomia, destaca-se por enfatizar dívida, inflação e poder de compra sob uma ótica menos conciliatória com Banco Central. Quem busca neutralidade acadêmica completa deve ler a obra em diálogo com autores de outras tradições. Mas quem procura uma crítica coerente e provocativa do padrão fiduciário, encontrar uma síntese clara das principais objeções monetárias de Amos. Se você quiser apoiar Saifedean Amos, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.